Αυτό έχει σύνος φόσφους ρεβιζάου και a gente fez esses 40 anos que estamos nessa caminhada. Muitas vezes aconteceu o que está acontecendo hoje com o senador Cristóvão. Ele leu um discurso, já escolhido ministro da Educação, o PT já eleito presidente, mostrando o que tinha, o que existia e o que deveria ser feito. É impressionante o número de pessoas que se encontram comigo na rua ou que escrevem e como eles são impressionados com o que eles chamam de paixão do Cristóvão pela educação. Ele chega a dizer que ela é maior do que qualquer um outro que tenha havido antes dele. E se refere de um modo especial a Darcy Ribeiro, que fez um trabalho fantástico desde a criação da Universidade de Brasília até a criação das escolas, junto com Brizola, de turno integral, desde essa de o sambódromo, que se usa 4 dias por ano nas escolas de samba. Ele fez uma escola integral, que durante todo o ano funciona. Mas o importante é que se eu lesse agora esse discurso, retratando o que está acontecendo hoje, eu não tinha nada que mudar. Eu tinha que repetir. Que bom que Vossa Excelência tenha chegado, presidente. Porque Vossa Excelência é um dos quadros integrantes do governo. E com grande competência e seriedade, vem como líder do governo nos últimos 16 anos. E agora, apesar de afastado da liderança, Vossa Excelência demonstra a sua imensa capacidade. Na verdade, os grandes projetos, as grandes tramitações que andam por aqui partem de Vossa Excelência. No ano passado, nesse mesmo período, havia angústia do mensalão. Não vai dar em nada. Vai ser um fiasco. E havia angústia da CPI do Cachoeira. Chegou este ano e a CPI do Cachoeira realmente foi um fiasco. Uma das páginas mais tristes do Senado. Um dia se escreverá sobre isso. Uma CPI é uma comissão de parlamentares que se reúne quando é feita uma denúncia contra A, B ou C, e eles vão apurar aquela denúncia para ver se tem verdade ou não, se é crime ou não. Mas eles vão fazer o trabalho de investigação. Na CPI do Cachoeira não foi isso. A Polícia Federal e a Procuradoria fez um trabalho perfeito, completo, mostrando absolutamente tudo, todos os crimes, toda a responsabilidade. A CPI podia ter recebido o dossiê e mandado para a Procuradoria-Geral da República dizendo: execute. Mas o que a CPI fez foi arquivar. Passou o tempo e não decidiu nada. Deu como absolvido as pessoas. E até o Cachoeira, que está condenado há 40 e tantos anos por outros crimes, em outros tribunais, na CPI do Senado, nada. Arquivado. O grande fato que foi a CPI que fracassou foi compensado com um extraordinário movimento das fichas limpas. O que tem de mais escandaloso no Brasil? Eu tenho repetido isso mil vezes. Se nós tivermos que iniciar realmente um processo de moralização, de seriedade, dar personalidade, de integridade à nação brasileira, a primeira coisa que nós temos que fazer é terminar com a impunidade. O que quer dizer isso? O cara mata, degola, rouba, faz o que quer e não acontece nada. O dinheiro que ele roubou, ele aplica onde quiser, não volta. E cadeia ele nunca vê. Essa é a unanimidade. Agora o presidente do Supremo, novo, está querendo fazer um novo processo, cobrando dos tribunais que as decisões sejam mais rápidas para que esse absurdo não aconteça. Mas a ficha limpa foi uma grande decisão. E já tem um projeto sobre a ficha limpa lá na Câmara dos Deputados, voltando atrás. Mudando tudo, já caindo na geleia geral. Ia ser aprovado. Quando os jovens vieram aqui na frente, quando saiu essa onda que está acontecendo, voltaram atrás. Mas deixaram na gaveta. Está lá na gaveta para que, se aparecer uma ocasião mais propícia, eles levem adiante. O fato novo no Brasil é essa gurizada nas ruas. Eu diria ao senador Cristóvão que essa questão não é Brasil, é universal. A tecnologia veio, avançou. Mas nós, por exemplo, na época das diretas já, na nossa luta contra a ditadura, nós tínhamos do outro lado a grande mídia, que era uma, estava na mão de meia dúzia de famílias e faziam o que queriam. E com nós não resolviam nada. Hoje é diferente. Os jovens aproveitaram essa tecnologia moderna e hoje é uma novidade que está revolucionando o mundo. Os jovens hoje não dão muita bola para a TV A, B ou C das televisões clássicas. Eles vão lá na internet. São as redes sociais de comunicação, onde os jovens mais simples, mais humildes, mas que têm um telefonezinho, e ali fazem a sua união, a sua equipe, os seus amigos. E como aconteceu no Egito, vamos nos reunir a tal hora em tal lugar. Não tinha chefe, não tinha ninguém, não tinha panfleto, não tinha nada. A ditadura do Egito não sabia o que fazer. E esses jovens, fazendo lá o que estão fazendo aqui, derrubaram a ditadura de 30 anos. Essa é uma realidade nova, a comunicação da mocidade. É claro, presidente, que nós vamos ter que discutir, que aprimorar, que ver para onde vai isso. Os jovens que estão indo para a rua dizem com toda clareza, procuram os vários gabinetes e conversam para dizer que eles estão indo para a rua para debater, para discutir um novo Brasil. O quebra-quebra, as vigarices, as roubalheiras estão acontecendo com gangsters que aproveitam isso para se infiltrarem. E eu estranho que até agora a polícia não tenha encontrado uma fórmula através da qual ela possa selecionar essa questão. No Rio aconteceu um caso fantástico. Filmaram um jovem endoidecido, querendo quebrar, e quebrou os vidros das portas da prefeitura de Rio de Janeiro. Lá pelas tantas, não podia, pegou um ferro enorme e se atirava, mas doidamente, e até derrubar a porta. Mas isso levou 5 minutos. Depois, no dia seguinte, vendo o filme na TV Globo News, a polícia olhou e o cara estava, é aquele ali, ó, é aquele ali. Pegaram o cara, prenderam, ele já tem meia dúzia de processos por violência e por radicalização. O problema é que agora nós temos que fazer essa distinção entre o protesto, a gritaria, a briga, e não fazer o que eles querem fazer, as pancadarias ou coisas. O absurdo de atirar em pedras numa obra que é a mais bonita de Brasília, que é o palácio aqui das relações exteriores, de quebrar um vidro da nossa catedral. Isso são coisas de vândalos. Os jovens vieram aqui, vieram no gabinete da presidência, conversaram com os senhores senadores, deram a carta daquilo que eles querem e disseram com todas as letras: não tem violência nas nossas manifestações, não tem radicalização, nós não teremos nada, nós queremos debater é o Brasil e o seu futuro. E isso eu espero que continue. Não com o brilhantismo de Vossa Excelência, senador Cristóvão, mas com a insistência que eu tenho, faz muito tempo que eu venho debatendo isso. Eu venho debatendo isso lá atrás, quando não existia isso. Eu vinha apelando para os jovens na época da ditadura e vinha para a tribuna dizendo que eles tinham que ter coragem para ir para a rua, que eles deviam fazer isso, era um movimento que eles tinham que fazer. Eu fiz, eu era um guri. E lá em 1954 e 53, na hora da Petrobras, eu fui para a rua. Até fui preso, eu apanhei, porque nós botamos a torre da Petrobras em cada praça da cidade, nós colocamos uma torre da Petrobras, e se a favor do petróleo era nosso, era considerado crime, coisa de comunista. Mas a mocidade saiu para a rua. E a mocidade ajudou muito a lei ser aprovada, a lei do petróleo, da Petrobras, do monopólio do petróleo. Agora, hoje, eu acho, e Vossa Excelência, que é um dos grandes líderes, senador Juca, eu acho que deveria se aproveitar e fazer essa distinção. Esses gangsters que estão se metendo, que estão atrapalhando, são ladrões, vigaristas que estão roubando. Então eles aproveitam, a gurizada está indo para esse lado, está ali, eles vão lá no outro lado que não tem polícia, e estão invadindo, fazendo quebra-quebra, e roubando que nem em Minas Gerais, no dia do jogo, tinha uma representação de automóvel que queimaram todos os carros. 30, não sei quantos carros. Esses vigaristas, eu acho que o governo devia fazer. Eu acho que a polícia devia se encarregar dessa gente. E podia fazer essa seleção. Mas eu não tenho como deixar de reconhecer que isso está crescendo no Brasil. Meu filho, que entrou na faculdade esse ano, 18 anos, desde o ano passado, quando ele entrou, 17 anos, a primeira coisa que ele veio de casa foi: pai, olha, me deram isso aqui, e começou a me ensinar que a gurizada da Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul estava entrando nessa movimentação de fazer trabalho via isso, via aquilo, e quis participar. E lá está o Pedrinho participando. Eu me lembro do meu tempo, se bem que no meu tempo, na época do Petróleo é Nosso, quando Getúlio Vargas ainda era presidente, era pacífica. Ninguém apanhava por causa disso. O máximo que a polícia fazia é nos trocar para fora, não deixar a gente subir na torre. Esse movimento, para mim, é irreversível. Jovens, eu agradeço as cartas que eu tenho recebido de vocês e as visitas também. Eu não tenho ido exatamente porque a orientação que eu recebo é de não ir. E acho correto nesse momento a gente não ir. Acho correto. Acho que eles terem esse sentido apartidário de andarem, de debaterem e fazerem essas coisas por conta própria, eu acho correto. Talvez fosse o caso deles reunirem, se não fosse político, fosse lá o que for, para na hora de organizarem a pauta, eles terem uma certa coerência e um certo entendimento de ir naquilo que deve ser feito. É interessante. Como realmente o Brasil, a única diferença, senador Cristóvão, quando eu falo que seu discurso podia ser lido hoje, e ele está aqui, daqui a pouco já vou falar dele, a única diferença que tem é que a mocidade do Brasil não é mais a mesma daqui. Esse discurso, se Vossa Excelência fizesse hoje pela primeira vez, ia ter eco ali. Estaria publicado na internet e a gurizada estaria espalhando um para as outras e todo mundo estaria lendo. Que é o que está acontecendo. Eu tenho que pensar, refletir, analisar. Porque é impressionante como a minha vida, como eu acho que a dos outros colegas, vive numa fiscalização total. E o interessante é que eles não apenas dizem, olha, você está indo bem. Eles querem mais. Eles cobram no sentido que nós devemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Há uma estafa. Vossa Excelência não estava aqui, presidente. E como Vossa Excelência não estava aqui, não tinha ninguém, nós determinamos que nessa sessão de sexta-feira, quando o Vossa Excelência vier falar aqui, pode falar 4 horas. Tá. Não, eu que estou dizendo a Vossa Excelência que também não se preocupe, que terá o tempo necessário. Então, a grande verdade é que falta aqui no Congresso Nacional, nesse momento, falta alguém que tivesse condições de reunir de comandar e de chefiar. E falta a mesma coisa lá no Executivo.